A respeito da discussão do salário mínimo, é preciso dizer que nós temos uma regra. Ela foi acordada entre centrais sindicais e o governo Lula. Ela não saiu do nada, ela não foi imposta. Ela foi arduamente conquistada com o empenho das centrais e o governo, comprometidos com uma valorização verdadeira do poder de compra do trabalhador. Agora, querem romper este acordo, acabando inclusive com a segurança e a previsibilidade que a regra deu a todos. Não existe seriedade quando se tenta romper um acordo simplesmente porque ele não foi bom para mim em um ano e exigir antecipação de parte do aumento dos 13% que será concedido no ano que vem. Além disso, a manutenção deste acordo é importante para o esforço fiscal do primeiro ano do governo Dilma, governo eleito pela classe trabalhadora, que agora... Esses mesmos tentam cortar, a presidenta agora tenta cortar 50 bilhões do orçamento da União. Aí nós temos que pensar, nós somos um time a favor do governo, nós estamos torcendo para esse governo estar certo, nós somos, até posso ampliar, dizer, brasileiros que querem que realmente nós consigamos um êxito na economia. Nós ou queremos ações populares, fáceis no curto prazo, mas no médio prazo serão desastrosas. Ou vamos no caminho da responsabilidade fiscal e controle inflacionário, que já no decorrer do ano que vem e próximos anos vai levar para uma real melhoria para a classe trabalhadora. Por essas razões, as respostas aos argumentos da oposição no sentido de apoiar o rompimento desse acordo devem ser claras. Inicialmente, se a oposição está realmente comprometida com a defesa do poder aquisitivo do trabalhador, por que que propõe um valor cujo tamanho gerará mais inflação, corroendo significativamente o seu valor real ao longo do ano? O objetivo da política de valorização do salário mínimo dos governos de Lula e Dilma sempre foi o de recuperar o seu valor de forma sólida e permanente, por meio de uma regra baseada em bons princípios, como o da reposição inflacionária e o dos ganhos de produtividade decorrentes do crescimento real da economia. A existência de uma regra bem pensada é essencial, uma vez que o salário mínimo é referência para muitos contratos e preços da economia. Isso fica claro quando vemos que na gestão do ex-presidente Fernando Henrique, voz atuante da oposição, promoveu-se um aumento nominal do salário mínimo de 186%, contra 170% da gestão Lula-Dilma. Entretanto, ele foi significativamente menor em valores reais. No governo Fernando Henrique, que teve 186% de aumento, na verdade foram 42,1% de aumento real. E na gestão do petista foi 74,9%. Fica evidente que parte desse aumento era ilusório e que escorria pelo ralo, já que a inflação sugava o seu valor real, ou seja, o quanto efetivamente o trabalhador conseguia comprar em bens e serviços necessários ao sustento da sua família. Outros argumentos defendidos pela oposição dizem respeito à lei de responsabilidade fiscal e à defesa do ajuste fiscal. A oposição, que sempre se posicionou pela firme aplicação da LRF, irá se responsabilizar pelo desenquadramento de estados e municípios quanto aos limites de gasto com pessoal? Devemos ter certeza que o número de servidores ativos e aposentados que recebem o piso do salário mínimo é expressivo nos estados e municípios, conta que pesa da folha de pagamento e podem causar um rombo nos cofres desses entes federativos. Como nos informou a Confederação Nacional dos Municípios, o valor de R$ 600 representaria um aumento de 3,4 bilhões no gasto com pessoal, levando ao desenquadramento imediato de cerca de 10,8% dos municípios. Aprendi como prefeita que não podemos ser responsáveis com as finanças municipais e que devemos considerar com seriedade o grave impacto sobre o equilíbrio fiscal dessas contas. Outra coisa, onde está o discurso da oposição quanto aponta a necessidade do ajuste fiscal. Ela até fala como forma de viabilizar os R$ 600, dizendo que a previsão para a Receita da União está subestimada em 2011 e propondo maior corte do gasto. Mas tudo isso são palavras ao vento. O fato é que, quando foram governo, não cumpriram com o que prometem hoje. O superávit primário do setor público no governo FHC foi, em média, 1,5% do PIB, ao passo que o governo Lula foi de 3,2% do PIB. O que realmente aumentou com Lula foi a despesa com investimento e com repasses sociais, ou seja, o bom gasto público. Portanto, pergunto, a oposição está disposta a sabotar os esforços fiscais da presidenta Dilma? Outra vez é necessário abrir os olhos dos que insistem em não querer ver que a proposta de reajuste do salário mínimo de R$ 600 levará a aumento permanente do gasto público em 33,6 bilhões, duas vezes mais que o impacto do novo valor proposto pelo governo de R$ 545. A diferença entre as duas propostas equivale a 34% do corte de 50 bilhões anunciado. Representa 125% do orçamento do Bolsa Família e cerca de 215% das transferências voluntárias para estados e municípios. O aumento defendido pela oposição terá, pela via fiscal, efeitos drásticos ao reduzir o espaço orçamentário do governo federal para realizar investimentos e ampliar ações e programas sociais. Com isso, serão prejudicados projetos de infraestrutura, a geração de emprego e renda, afetando o bem-estar do trabalhador e de suas famílias. São essas as perguntas que não devem ficar sem resposta. Sob pena do trabalhador brasileiro ser iludido com uma proposta de aumento do salário mínimo, cujos efeitos positivos seriam passageiros e os efeitos negativos permanentes.